Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Muito bem, irmãos, vamos meditar hoje um pouco numa pergunta. Quem sou eu? É uma meditação muito rápida, é claro que esta pergunta é muito, muito vasta e poderia ser respondida de uma maneira longa, detalhada, mas é só olhando para um aspecto que eu quero responder. O aspecto é mais ou menos o seguinte: é muito comum, talvez o mais comum nas nossas orações a Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós estarmos o quê? Agradecendo a Ele, pedindo coisas a Ele, bênçãos, bens, o que for, e não tem nada errado com isto aí. Mas devemos ter cuidado com a repetição mecânica deste procedimento, e eu diria abusiva, mas no sentido de dizer, cuidado com só se dirigir a Deus para agradecer e pedir. É bom agradecer, importantíssimo, e pedir. Mas qual a atitude diante da qual você está agradecendo e pedindo? Atitude interna sua. Você pode agradecer alguém orgulhosamente. Ora, muitas pessoas pedem perdão arrogantemente. Então, o que eu quero enfatizar aqui hoje é um aspecto desse nosso relacionamento com Deus, que tem tudo para ser riquíssimo, valiosíssimo na nossa vida, e que é uma atitude boa diante de Deus, específica aqui. No caso, é você perguntar a si próprio: quem sou eu que estou agora orando este Deus supremo? Que tipo de criatura sou eu? Onde é que eu me coloco diante dele? Nós poderíamos ver o outro lado da moeda, que eu não vou fazer hoje, que é: quem é este Deus a quem eu estou me dirigindo agora, com quem eu pretendo me relacionar? Que também é importante isso, mas eu quero ver hoje o primeiro aspecto: quem sou eu? Então, coloquei alguns personagens bíblicos aqui lado a lado, nós vamos ver as passagens, que mostra o que é que eles disseram de si próprios, né, nem pensaram, eles pensaram e disseram de si próprios, conversando, ou orando, ou dialogando com o próprio Deus, no caso de Revelações, do Velho Testamento, como vamos ver, ou a Cristo. Então, Bíblia aberta. E vamos ver o que esses personagens pensavam de si próprios, de maneira geral, ou dentro de um certo contexto. Vamos ver rapidamente. Não vou desenvolver muito cada situação, não, mas o efeito que eu gostaria que fizesse em vocês é pela quantidade de pessoas que nós vamos citar aqui, são 9, e o que disseram de si mesmos. Gênesis capítulo 18, versículo 27. Abraão, ele quer interceder diante de Deus por Sodoma e Gomorra, que Deus estava prestes a destruir. Então, começa uma longa conversa de Abraão com Deus, e na segunda tentativa de Abraão interceder pelos habitantes lá de Sodoma e Gomorra diante de Deus, ele diz aqui em Gênesis 18 e 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Alguma vez você já pensou que se dirigir a Deus é uma espécie de atrevimento? Agora eu tenho que ter cuidado aqui, porque é uma espécie, não é um atrevimento de fato, porque sendo um crente, ele está chegando na presença de Deus como um filho dele, com toda autorização. E mesmo um não crente pode sim chegar diante de Deus e pedir alguma coisa, desde que o faça com reverência, com respeito, diante dele. Mas há esse sentido em que nós somos tão pequenos, tão míseros, e esse Deus é tão grande, é tão chocante a diferença, que dá até a ideia de uma ousadia muito grande. É nesse sentido que Abraão quis dizer aqui. Além do fato de que Abraão estava insistindo com Deus. Já era a segunda vez que ele ia tentar, ele tenta umas 4 ou 5 vezes. Aqui vocês, muitos conhecem a história, é muito bonita. Mas eu me atrevo a falar contigo, logo quem? Eu, Abraão, pó e cinza. Agora, Abraão era um homem riquíssimo. Isso aqui, quando, neste mundo aqui, quando se fala em alguém que dinheiro, que tem patrimônio, que tem poder, que tem fama, isso, já se acha alguém meio grande. Então, Abraão era um homem que tinha muitos recursos, sim. E se chama de pó e cinza. Você já se chamou alguma vez de pó e cinza diante de Deus? Jacó, Gênesis capítulo 32, versículos 9 e 10. Gênesis 32, 9 e 10. Jacó, morrendo de medo do irmão Esaú, que tinha jurado de morte a Jacó, ele estava voltando aqui então para Israel, que não chamava Israel ainda, para a Terra Prometida, Canaã. Então Jacó ora a Deus em 32, 9 e 10, e orou Jacó assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Ele voltou rico e ele então se diz indigno de tudo que Deus tinha feito com ele. Então é aquilo que eu comentei, a gente gosta muito de agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus por aquilo, e logo pede mais, para um pouco. Entre um agradecimento e um pedido adicional, para um pouco e curte mais a lista das coisas que você está agradecendo dentro do seguinte foco. Mas, minuto, e eu mereço tudo isso que tenho recebido de Deus até hoje aqui? Eu mereço coisa nenhuma. Eu sou indigno de tanta misericórdia, tanta paciência que Ele tem comigo e tanta benignidade. Então, se examine diante de Deus e se coloque devidamente. Uma coisa que eu acho meio estranho é a ideia de merecer. Não, você merece isso. Há um sentido que pode caber este tipo de colocação e tal, mas, em princípio, tire da sua cabeça a ideia de que você merece alguma coisa. Que você merece mesmo e eu é o inferno. Isso é que nós merecemos, a rigor, ante qualquer coisa, porque nós somos agressivos e pecadores a um Deus santo. E nós não vamos para lá por causa da misericórdia de Deus. Essa mesma aqui da qual Jacó falou. Então, nós somos indignos de qualquer coisa de Deus, até da misericórdia que Ele teve sobre nós. Ele teve porque Ele nos amou. Essa é a única explicação que tem. Moisés. Então, olha os personagens que eu estou citando. Abraão, Jacó, Moisés, Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Na famosa convocação que Deus fez a Moisés para sair lá do meio do sogro dele, onde ele morava, e voltar ao Egito para arrancar o povo de Deus que estava lá já escravizado pelo faraó. Êxodo 3 e 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muito interessante isso aqui. Israel havia sido educado na casa de Faraó, como filho da filha de Faraó. Era um homem cultíssimo, um homem que tinha uma posição grande, anos antes, 40 anos antes, porque ele havia fugido já estava sendo perseguido, inclusive. Mas ele tinha berço nesse sentido, de desde o começo, ele era filho de judeus, mas desde o começo já foi levado pela filha de Faraó para o palácio lá. Mas diante de Deus, e a tarefa que ele recebe aqui, não. No caso de Moisés, ele exagerou um pouquinho, porque ele acabou dizendo tanto isso, que Deus irou-se com ele, disse: não diga mais isso e eu vou te ajudar. Mas mostra a humildade da parte de Moisés, sem dúvida. Imagina o tamanho da honra que Deus estava dando a ele. Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, naquela passagem em que Deus revela a ele, através do profeta Natã, que Deus iria estabelecer uma dinastia, um reino através de Davi e sua descendência. Então, depois de ouvir tudo o que o profeta havia de dizer a ele, Davi reage com uma oração belíssima. Eu vou citar só o versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Como se dissesse: Não sou nada, Senhor, e tu me das tanta coisa, me prometeste tanta coisa maravilhosa. Atitude. Salomão, 1 Reis, filho de Davi, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Novo, começando a reinar ainda no início. 1 Reis 3 e 11. Aliás, 1 Reis 3 e 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. É uma atitude boa. Então, qualquer que tenha sido a função que Deus lhe deu nesta terra, mesmo uma função eclesiástica ou não, não importa. A de vocês não é. A minha sim, mas não importa. Qualquer que seja, se comporte assim. Senhor, dá não. Eu não sei mexer nisso aqui não. Ou tu me ajudas, ou eu vou fazer tudo errado. Eu sou uma criança. João Batista, Marcos capítulo 1, versículo 7, que Jesus disse que não havia homem nascido de mulher maior do que ele, pela função dele de arauto do próprio Messias, do próprio Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 7, é uma passagem muito conhecida, em que ele era indigno, todos vocês devem lembrar. Antes de vocês lerem aí o texto, Marcos 1, 7, ele diz que era indigno de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Muito bem, é isso mesmo. Mas é só isso que ele diz? Alguém lembra de uma sutileza que tem nessa frase, que sempre me impressionou essa sutileza? Eu vou dizer qual é. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Sempre me chamou atenção, sempre. Esta observação, esse detalhe aqui, que para mim não é detalhe. Eu não sou digno de, curvando-me, mesmo curvado ali, eu não sou digno de desatar a sandália dele. E João já era um homem famoso, poderoso, nas palavras, já tinha discípulos, multidões que o seguiam para ouvi-lo, já estava na boca do povo, como se diz, era um homem poderoso em Deus. E diz isto de Cristo, dele próprio, diante de Cristo. O centurião, Marcos capítulo, Mateus capítulo 8, versículo 8. Mateus 8 e 8, o homem que estava com o servo muito querido, doente, em que ele diz que, Mateus 8 e 8, no 6 diz: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo, vou lá. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Não vá. Quem sou eu para tu entrares na minha casa? Penúltimo caso, aquela chamada mulher sirofenícia, Mateus 15, 26 e 27, em que Jesus resistiu um pouco a curar a filhinha dela que estava endemoniada. Jesus reage ali, os apóstolos dizendo: despede-a. E Jesus diz, no versículo 26, estou em Mateus 15: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos eram os judeus e os cachorrinhos eram os gentios. Não é que Jesus chamou aqui os gentios de cachorros ou coisa assim, não é a ideia aqui. Mas é uma comparação forte, sem dúvida. Mas em que os judeus, onde ele estava ministrando e fazendo milagres e tudo, eram os filhos, os donos ali da casa. E os cachorrinhos ali, criados pelos donos da casa. E ela era gentia, ela não era judia. Mas a resposta dela é... Eu tenho uma pregação, inclusive, sobre... Esta passagem é uma das minhas prediletas, aliás. A resposta dela: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tudo bem. Nesse sentido aqui, eu pertenço ao grupo dos cachorrinhos. Sou uma gentia e não mereço mesmo não. Mas eles comem também das migalhinhas. Me dá uma migalhinha do teu poder e cura minha filha. É bonito demais. A humildade desta mulher diante de Cristo. Por fim, o grande apóstolo Paulo. Duas passagens impressionantes. 1 Coríntios 15 e 9. 1 Coríntios 15 e 9. Ele, no final do 8, ele já se chama de um nascido fora de tempo. Ele já se coloca de uma maneira interessante aqui e para o lado da humildade, da pequenez. Eu sou meio esquisito, já nasci, já vim depois dos outros. Já se coloca de uma forma secundária. Aí no versículo 9, aí é impressionante isto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja o coração deste homem. Se alguém perguntar hoje, quem era o maior dos apóstolos? Acho que ninguém vai ter dúvida em dizer. Talvez Pedro poderia vir aí, porque fazia parte do grupo original, e de fato Paulo, como se viesse fora do tempo. Mas quando se vê a produção, em termos de trabalho registrado nas escrituras, do peso, da importância, no mínimo Paulo vai aí competir fortemente com Pedro. O menor dos apóstolos. Mas tudo bem, ele podia se achar um crente de primeira qualidade e tal, agora como apóstolo, porque ele veio depois, então ele se achava menor e tal. Então, se você pensa de uma maneira assim tão dura com Paulo, vá para 1 Timóteo 1,15. Agora, ele desvenda de fato a sua grande humildade sobre si mesmo. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos pecadores. Então você coloca toda a raça de malfeitores, de criminosos, de fora da lei, que geralmente quando se fala em pecadores, se pensa logo nesse tipo de gente. Aí Paulo diz, não, pode reunir tudinho aí, que eu sou o principal deles. Eu gosto de dizer, quando eu falo nesta passagem, que eu não creio que Paulo estivesse brincando, fazendo charme, para que as pessoas dissessem, Paulo, que é isso, rapaz, um crente como você, quer rapaz, para mim, se você é isso aí, se imagina eu, o grande apóstolo Paulo e tal. Ele não estava fazendo charme, não. É que a sensibilidade espiritual dele era tão grande, que um pecado no coração dele aparecia como tão desastradamente ofensivo a Deus, que ele dizia, ele pensava, não pode ter alguém que ofende mais a Deus do que eu estou ofendendo com esse pecado tal, ou tenho ofendido no meu comportamento, naquilo em que eu tenho sido fraco e pecador. Esses gigantes na fé foram muito humildes. E eu coloco a palavra gigante e humilde aqui lado a lado, na mesma frase, de propósito, para mostrar o contraste. Grandes homens e mulheres de Deus. E grandes também na própria humildade. Uma coisa em comum que tinha aqui era a noção de que eles se achavam pequenos, indignos, despreparados, inadequados para a tarefa que Deus tinha para eles. E é tão comum, nós muitas vezes fugirmos de responsabilidades por causa de um tipo de humildade, mas que não agrada a Deus, porque é uma humildade que não se atrela à fé nele. Porque eles foram humildes, mas fizeram o que tinham para fazer. Esse aspecto é muito importante. Não é aquela humildade passiva, cômoda, acovardada. Eram humildes e tinham consciência, sim, da pequenez de cada um. Mas não deixaram de fazer o que era para fazer. Então, são essas duas coisas que eu queria chamar a atenção hoje para cada um de nós aqui. A sua atitude diante de Deus de se achar pequeno. Agora, não adianta mesmo dizer, eu vou imitar Paulo. Se eu sou o pior dos pecadores, não está se achando o pior dos pecadores, coisa nenhuma. Você está achando quase o melhor dos crentes. Não, porque eu sou indigno, mais ou menos, porque acaba com minha inteligência, é difícil encontrar. Então não adianta chegar diante de Deus e querer imitar, porque ouviu falar como um papagaio, imitar essa turma, essa bendita turma, essa nobre turma aqui, com esse espírito. Não adianta. Talvez o melhor no caso aí seria assim: Senhor, me dá um espírito humilde, que eu não estou tendo. No caso de você, não está tendo, obviamente. Mas não para fazer uma imitação deles, que diante de Deus não vai funcionar. Então, pelo menos, no mínimo, saiba que faz parte da característica ou das características de um grande servo de Deus, um homem ou mulheres que serviram tanto a Deus, faz parte a noção de pequenez e de indignidade diante de Deus. Reconheça, pelo menos, a necessidade de você ter esta atitude. Se você não tem, você ainda está muito aquém do que é preciso. E peça a Deus para ter. E uma vez tendo, claro, use-a abundantemente diante de Deus. Senhor Deus, sou pequeno, sou indigno, sou fraco, sou inadequado. Mas, se tu tens me chamado, se tu tens usado da misericórdia para contigo, se tu tens desejado que eu te sirva da maneira tal e tal e tal, que eu estou sentindo essa orientação, esse peso no meu coração, me ajuda. Sou inadequado, sou pequeno, sou burro, ou sou genioso, eu sou explosivo, não vai dar certo, vou brigar com todo mundo. Mas há uma chamada, você está convicto que há, faça. Seja humilde e se sinta indigno, pode se sentir, mas joga essa indignidade, essa sensação de pequenez em cima da dignidade do poder de Deus. Aí sim você vai ser um servo, eu ia dizer muito útil, mas eu vou usar uma expressão bíblica, menos inútil, mas que vai com certeza agradar muito ao nosso Deus e servir ao próximo. Que Deus seja louvado com essa atitude diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, querido Pai, por esta oportunidade de meditar com esses irmãos e irmãs aqui entre nós. Eu praticamente, nesta pregação, li passagens que mostram atitudes de vários servos teus ao longo de séculos de história bíblica. E obrigado pelo exemplo que eles deixaram. Obrigado pela humildade, pela pura sensação de indignidade diante de ti, mas sem faltar com a fé. Nos ajuda nesses passos, para honrarmos cada vez melhor e mais eficiência diante deste mundo em trevas e perdido. Honrar o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém.